governação a muitos níveis e sabem que não basta ter boa comunicação ou fazer promessas para governar bem. Governar é difícil, porque governar é passar de palavras a atos, sabendo que para haver resultados é preciso preparar, executar e acompanhar as decisões. Só assim é que há concretizações, e é com concretizações que o país avança. Concretizar, porém, não tem sido o ponto forte do atual governo e dos governos de António Costa. É verdade que é uma velha pecha nacional, como aliás há dias um ministro do atual governo reconhecia, eu estava na sala e ouvi, mas estes governos têm agravado muito. A soma do PRR com o PT 2030 e o 2020 diz que Portugal dispõe estes anos de mais meios do que teve alguma vez na sua história. Então, qual é que está a ser o problema? É simples, é que não basta haver dinheiro. É preciso saber usá-lo bem e dentro dos prazos. Ou seja, o PRR só funciona com um governo que esteja mesmo disposto a governar.
Não é o caso.
A planear, a reformar, um governo que projete, que lance concursos, concursos à prova de bala, que ande depois em cima da execução das obras. Infelizmente, para Portugal, o governo atual não é destes. O próprio governo, aliás, o reconhece, confrontado com o deslizar dos prazos, com as dificuldades dos concursos, da gestão das empreitadas, veio pedir à Comissão Europeia em agosto que prolongasse os prazos. O PSD, como partido responsável que é, não se opôs a esse pedido, porque reconhece que os tempos estão difíceis. Mas estariam muito menos difíceis se tivéssemos um governo mais preocupado em concretizar do que em anunciar. Mais em fazer do que em gerir equilíbrios.
Muito bem.
Enquanto se aguarda a resposta da Comissão, a Iniciativa Liberal vem com esta proposta recomendar uma alternativa, que também pode conseguir mais tempo, é verdade, acionar um mecanismo de revisão do PRR. O PSD também não se opõe a esta abordagem, que reconhece o falhanço do Governo, mas acautela o interesse nacional. Desde que a revisão melhore efetivamente o PRR e aumente a participação da sociedade na sua definição. Se o mecanismo de revisão vier a ser desencadeado, porém, não nos passa pela cabeça que o Parlamento, evidentemente, e o PSD, não sejam chamados ao processo. Só esperamos é que isso também não passe pela cabeça do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este debate é sintomático daquilo que a maioria absoluta do PS gosta de fazer, que é, já tivemos hoje neste plenário, discussões sobre coisas que estão erradas e precisam de escrutínio, o PS põe-se de fora. Este tema do PRR e da sua eventual revisão, toda a gente reconhece que há problemas, que há atrasos, que há indefinições, que é o aparecimento de uma inflação inesperada, que o aparecimento de dificuldades de abastecimento em variedíssimos materiais que são essenciais para os projetos, é uma realidade, é inesperado, há esse problema, vamos desencadear uma revisão, nada se passa. Portanto, o PS comporta-se como se nada disto tivesse relevância e como se nada disso precisasse de urgência na sua solução. Por isso saudamos a posição do Partido Social Democrata que acompanha esta nossa proposta, que evidentemente sublinhamos tem que passar pelo Parlamento, seja qual for a extensão da revisão que estiver aqui em causa, e perguntamos quando é que o PS vai de uma vez por todas perceber que os fundos que vêm da Europa são fundos que resultam em primeira análise das contribuições dos Estados-membros, incluindo o Estado português. É dinheiro português que está em causa e desenganem-se, as subvenções, mesmo aquelas que são supostamente não reembolsáveis, são dívida europeia. Mais cedo ou mais tarde vão ter que ser pagos pelos Estados-membros. Os Estados-membros não existem se não forem os seus contribuintes. E ainda entre os Estados-membros está Portugal e dentro desses contribuintes são os contribuintes portugueses. Defendam o interesse do contribuinte português, proponham desde já o abrigo do artigo 21º uma revisão do PRR, proponham-na desde já e insistam que as novas prioridades se adequem às prioridades da economia portuguesa e às novas condições que se verificam na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Para a apreciação do projeto de lei do PS, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes e acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e das iniciativas do Chega, que com ele foram arrastadas. Para apresentar o projeto do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos. O facto é que a prática desportiva profissional, pelas suas características, não se adequa ao regime geral de acidentes de trabalho, porque implicam carreiras de duração média, com duração média muito inferior à maioria das demais profissões, porque têm um desgaste físico muito mais rápido e muito mais profundo nos atletas, o que implica um custo seguro de acidentes de trabalho geralmente muito mais elevados. Por isso, este Parlamento fez aprovar, em 2011, um regime específico para regular esta atividade. O facto é que, volvidos cerca de 11 anos de vigência da atual lei, verificamos o surgimento de várias dificuldades na sua aplicação. Dificuldades que prejudicam não só os próprios desportistas profissionais, como as entidades empregadoras, nomeadamente os clubes. Dificuldades na avaliação do risco da contratação de seguros, que provocam custos desproporcionados e riscos de conflitualidade para os clubes portugueses face aos seus congêneres europeus, e que dificultam em muito a contratação de atletas profissionais. Basta ver que em Portugal há apenas uma entidade que aceita a contratação de seguros neste âmbito. A título de exemplo, o nosso campeonato de futebol profissional português é o que apresenta custos mais elevados em toda a Europa. Cerca de 20% dos vencimentos dos atletas são 4 vezes acima da média dos encargos de seguros com acidentes de trabalho dos restantes setores de atividade. Por outro lado, esta lei tem outras carências. Há matérias que carecem de regulamentação, com a remissão, nomeadamente a remissão de pensões e a possibilidade de revisão de capacidade atribuída ao sinistrado. Neste sentido, o Partido Socialista vem a esta Câmara apresentar um projeto de lei em que se prevê que o atleta esteja obrigado a dar o seu consentimento explícito para que a entidade empregadora faculte à entidade seguradora todos os exames médicos relevantes realizados ao longo de parte significativa da sua carreira, assim se acautelando de forma mais rigorosa o estabelecimento de nexo de causalidade entre as sequelas que apresenta e as lesões sofridas. Revê o regime de reparação de danos emergentes de acidente de trabalho dos desportistas profissionais, prevê um regime de remissão de pensões até agora omisso, admite a possibilidade de revisão da incapacidade que deve poder ser requerida ao fim de 10 anos a contar da data da alta clínica e tem como consequência a redução efetiva dos custos de acidentes de trabalho de desportistas profissionais. Em suma, esta solução que apresentamos hoje é mais proporcional, é mais equilibrada, é mais justa, reduz os constrangimentos ao custo da contratação dos atletas de alta competição, o que aumenta a sua empregabilidade e promove a competitividade e a capacidade dos clubes portugueses face aos seus congêneres europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As leis, tal como tudo na vida, devem acompanhar a evolução dos tempos e dos contextos em que são aplicadas, sob pena de desvirtuarem aquilo que pretendem regular e proteger. Sobre a matéria que hoje analisamos, salientamos a importância da atualização do regime específico relativo aos danos emergentes de acidentes de trabalho dos desportistas profissionais, embora chegue com muitos anos de atraso perante aquelas que são as necessidades evidenciadas por todo o setor desportivo. Atraso esse que é resultado da já conhecida inação e medo de reformas do partido que é governo há 7 anos, o Partido Socialista. Naturalmente, uma atualização desta natureza implica uma plataforma de auscultação de todos aqueles que são abrangidos pela lei em vigor e que serão afetados por esta atualização, nomeadamente clubes, atletas e seguradoras. Foi noticiado e divulgado por este projeto de lei, teve os contributos de diversas entidades, sobretudo das entidades ligadas ao mundo do futebol. Neste sentido, gostaríamos de perguntar ao Partido Socialista quais foram as entidades ouvidas neste processo e se os contributos vieram também de outras entidades para além das do mundo do futebol, visto que esta é uma questão que impacta todos os atletas profissionais de todas as modalidades. O envolvimento de todos os agentes do mundo desportivo é de máxima importância para o PSD, que procurará que as preocupações das várias modalidades sejam tidas em conta na discussão da especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada, só é tarde o que nunca chega. O que é verdade é que foi o Partido Socialista que achou por bem alterar a atual lei. A atual lei fez o seu percurso e foi importante num determinado período. Mas o facto é que o Partido Socialista não está sozinho neste Parlamento. Que eu saiba, os seus deputados também cá estiveram. E tiveram oportunidade, se quisessem, exatamente para fazer propostas de alteração a esta lei. Há um facto. Os senhores não apresentaram nada. O Partido Socialista apresentou. Em segundo lugar, o Partido Socialista não trabalha sozinho. Teve o cuidado de ouvir várias entidades, desde a área do futebol a outras. E isso é que proporcionou a construção desta proposta, que é uma proposta mais justa, mais equilibrada e que permite não só melhorar as condições para as entidades empregadoras, mas sobretudo propiciar a capacidade que essas entidades empregadoras têm de contratar mais atletas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desporto português e os nossos atletas de alta competição, nomeadamente todos os praticantes desportivos profissionais, representam na sociedade civil portuguesa um papel fundamental e único. São um elemento da afirmação do povo português e de Portugal no mundo que a todos nos deixam orgulhosos. O Chega hoje apresenta dois projetos de lei e um projeto de resolução que protegem os praticantes desportivos profissionais, caso o azar lhes bata à porta e sejam vítimas de acidentes de trabalho que os afaste da sua profissão. Não vou entrar em grandes detalhes, pois estão os senhores deputados na posse das nossas propostas, assim como conhecem certamente a lei vigente, a Lei 27 de junho de 2011, e a qual prevê algumas especificidades relativamente ao regime geral. Decorridos 11 anos sobre a data da sua entrada em vigor, está na altura de reponderar algumas das soluções ali consagradas e das quais daremos três exemplos. A revisão da incapacidade após atribuição de alta por cura sem desvalorização, o atual regime jurídico de reparação dos acidentes de trabalho de 2009, liberalizou o exercício do direito de revisão da incapacidade ao não estabelecer qualquer limite temporal máximo para o efeito. Assim sendo, a consagração de um prazo preclusivo para que o desportista profissional possa reclamar de uma alta por cura sem desvalorização é imprescindível no contexto de uma profissão de desgaste rápido como esta. Também a aplicação do fator de agravamento de 1.5 a praticantes desportivos profissionais com idade superior a 35 anos. Admitir a aplicação do fator de agravamento da incapacidade permanente parcial a partir dos 35 anos, significa desvirtuar o objetivo que levou o legislador a estatuir que as situações que envolvem uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, IPAT, apenas podem revelar até aos 35 anos. Aliás, a própria acumulação de uma situação de IPAT com o fator de agravamento 1.5, com fundamento na não reconvertibilidade do sinistrado ao posto de trabalho, não faz qualquer sentido, na medida em que ambas as medidas partem de um mesmo pressuposto, o agravamento da prestação em dinheiro, pelo facto de o sinistrado não poder continuar a exercer o mesmo trabalho que habitualmente realizava. E, por fim, a necessidade de uma tabela com valores atuariais